Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
De volta com Vida Livre, beijo Verônica, minha linda, que tem essa voz maravilhosa das nossas vinhetas aqui, beijo pra você, beijo mãe, tem que dar beijo pra mãe, que ela tá aqui também, e pras meninas que estão assistindo, Marcinha, Márcia Cali, o Luiz Oliveira, Bia, ô Bia, nossa parceira lá, a Maria Martins, o Diogo, Mota, oi Di, tudo bem? Aí também tem, né, Lu?
Tem sim, a Marlene tá aqui.
Oi, Marlene.
Marlene Grandu.
Sim,
a Marlene
minha
Chiquio,
querida.
Né? Você já mandou.
Mami está assistindo por todos os Facebook. Que ela chama.
Suzana Lima, Santos Lima, tá aqui também. A Márcia, você falou aí também, né?
Uhum.
A Vanessa Lara, o James Kielski, acho que é isso. A Tatiele Vaz.
Oi,
e a Daniele Prado.
Dani. Beijo, meninas lindas. E eu tô aqui conversando com essa outra menina linda aqui, com a Aline Silva, psicóloga. A gente tá falando sobre medo. Você tem medo de quê? Todo mundo tem muitos, né, Aline?
Sim.
Até porque a gente já falou aqui no começo que não ter medo não é normal. Tá tudo certo a gente ter medo.
Tá tudo certo a gente ter medo.
Mas assim, a gente precisa enfrentá-los todos. Porque todo mundo fala, não, enfrente seus fantasmas, enfrente seus medos. Precisa mesmo, todos, o tempo todo?
É, não necessariamente. E a gente para pensar assim, o que é enfrentar, para quem enfrentar, por quem enfrentar, né?
Uhum.
Então, assim, quando todo ser humano, quando está diante, quando esse medo é ativado, ele tem três reações possíveis, né? De luta, de fuga ou de paralisia, de paralisar diante do medo, diante da situação que causa medo.
Uhum.
E veja, não, a gente pensa medo, todas as emoções é uma resposta de adaptação.
Certo.
Né? Pensando em resposta de adaptação, é de alguma forma o organismo busca se organizar para lidar da melhor forma com o ambiente. Isso é uma adaptação ao ambiente, né? Então, na situação de medo, se eu vou lutar, se eu vou enfrentar, se eu vou sair da situação ou se eu fico completamente paralisado, isso não tem uma resposta certa. Certo? Então, na situação de medo, às vezes num assalto.
Mas não vem com a tua experiência, por exemplo? Por exemplo, se você tem uma experiência, já viveu aquilo em algum momento, vem uma situação que você, opa, eu já sei o que pode acontecer, você tem uma certa reação. Mas se é uma coisa totalmente inesperada, a experiência não ajuda nessa reação?
Ajuda, ajuda. Mas a gente está olhando aqui de uma forma super geral. Claro que dentro de um... Se a pessoa, se o indivíduo, ele tem um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção extremamente refinado, é claro, quanto mais a gente faz isso na vida, mais nós vamos ter reações adaptativas mais saudáveis.
Sim.
Né? Mas a gente precisa imaginar a emoção como um botão que é acionado. E do medo, especialmente, é uma reação automática, quase automática do organismo. Sabe? Então, por exemplo, o que eu ia falar, diante de um assalto, de uma reação, de um perigo, muitas vezes a melhor reação não é atacar.
Sim.
E sim, ou sair dali se for possível, ou ficar completamente paralisado.
Por
esperar,
favor, gente. Por
né?
favor, façam isso.
Então, para cada situação, nós vamos ter uma forma de reação possível naquele momento ou adequada se a gente conseguir refinar essa percepção, né? Então, cada um, de acordo com aquele padrão de funcionamento que eu falei, da forma como lida com medo, também vai ter uma forma de reagir ao medo. O que nós podemos é trazer cada vez mais a consciência, cada vez mais a percepção, para não ficarmos tão reativos, né? A reação, muitas vezes, é um fator de falta de percepção ou, às vezes, de imaturidade, né? Diante de alguma emoção, diante de alguma situação.
Então, é porque tem dois lados, assim. Tem gente que diz que a gente tem medo das coisas porque não conhece. E o contrário, você tem medo daquilo que você conhece e sabe que pode te ferir, te fazer mal de alguma forma. É, porque eu vejo pessoas reagindo de formas diferentes nessa situação. Para mim, por exemplo, citando um exemplo bem bobinho, assim, eu não gosto de montanha-russa. Gosto daquela sensação de subir, de cair, de não sei o quê. Mas eu fui num parque que tinha uma montanha-russa que era no escuro, completamente. Você andava dentro da montanha, um parque lá em São Paulo. E eu amei, eu fui umas 5 vezes. Porque eu não tinha a ansiedade ou o pré-conceito ou o medo de saber que eu estava subindo, então eu ia cair ou que eu ia, o que, que ia acontecer. Foi tudo uma surpresa. Então, para mim, o fato de eu não saber o que, que é, não me gera medo. E outras pessoas é o contrário, eles têm medo. Sim. Porque elas não sabem o que vai acontecer ali.
Exatamente. Então, esse exemplo que você está dando é bem interessante, assim, primeiro. É, essa é a sua forma de lidar com essa situação. Cada um vai ter a sua.
Entendi.
Não existe uma fórmula, uma forma que cabe em todo mundo.
Certo.
Né? Claro que a gente tem lá a premissa do medo, a gente tem lá a base do medo, como ele funciona, o quanto que é importante saber, funcional, disfuncional. Mas nessa lida com a vida, cada um vai ter um jeito de lidar com o medo. E se a gente tem medo de alguma... Ah, você perguntou se a gente precisa enfrentar. Essa situação, de fato, vai ter um impacto grande na minha vida? Eu preciso andar de montanha-russa? Isso vai impactar em que âmbito na minha vida?
Certo.
Ah, não preciso. Então, não preciso enfrentar esse medo. Mas se eu tenho medo que realmente tem um impacto no meu dia a dia, às vezes no meu trabalho, na relação com os meus filhos, é importante rever, né?
Certo.
E buscar... não enfrentar no sentido de vamos lá lutar contra o medo, mas de olhar para o medo, saber mais dele, né?
Entendi. Ainda nessa de medos, a gente tem um recado aqui da Vanessa Lara. Ela disse que ela tirou carteira de motorista com 18 anos e ela agora tem 40. Falei a idade, Vani, desculpa aí. E ela continua tendo medo de dirigir.
Uhum.
Nesse caso, seria interessante tentar buscar esta causa e enfrentar, porque dirigir é uma coisa que, né, facilita pra gente, pelo menos,
sim,
no mínimo.
Sim.
Assim.
Eu acho que primeiro isso, ela... Se ela tem o desejo de dirigir, hoje tem vários programas mesmo dirigidos e coordenados por psicólogos.
Sim.
Que vão ajudar a assessorar, a olhar, tanto no âmbito da terapia quanto diretamente na direção. Medo de dirigir, medo de elevador, medo de avião. Em algum momento vai precisar acontecer esse lidar com a situação. E que a gente chama de dessensibilizar, né? Então, quanto mais eu lido com a situação, mais eu consigo perceber a minha emoção e gerar recursos internos para lidar com essa situação de medo. Acompanhada, cuidada, né? Mas isso é super possível com um tratamento.
Mas de onde eles vêm, Aline, esses medos? Porque sim, ok, se você sofreu um acidente de carro, ficou com medo de dirigir. Você, né, foi mordida por um cachorro, então você tem medo de cachorro. Antes com a gente. Mas assim, alguns vêm do nada. A gente não tem ideia de por que tem medo de uma coisa à toa, do nada.
Uhum.
Da onde é que vem?
Veja, muitas vezes a gente não consegue saber a origem. Tem uma origem? Tem.
Certo.
Às vezes é um medo da família. Às vezes você vai entrar esse mesmo medo num pai, num avô. Às vezes de histórias que você nem sabe, né?
Então aí a gente já tá falando de DNA mesmo, né?
DNA.
De herança.
De herança. Mas... Se a gente não precisa saber exatamente a origem para tratar.
Tá.
Porque no tratamento, o contexto vai vir, já vão ter uma série de elementos ali, material e conteúdo para esse medo ser tratado. A gente não precisa buscar exatamente a origem para tratar necessariamente.
E quais são as formas de tratamento, assim? Na psicoterapia é interessante... a hipnose, tem algumas outras formas?
Eu vejo assim, eu acho que quando a gente entra nesse âmbito bem patológico, onde tem um transtorno circunscrito, o que é falado assim, o padrão ouro, né, uhum, de tratamento diante da medicina hoje é a psicoterapia associada à medicação. Né?
Tá.
Porque nós estamos falando aí de uma alteração neurobiológica também muito importante. Então, às vezes, precisa sim de uma avaliação de um psiquiatra. Né? E aí, eu, na minha visão, assim, é importante que seja um psiquiatra, que é o médico do comportamento, que vai estudar a emoção e o comportamento.
Uhum.
Né? Então, a medicação associada à psicoterapia. Nesses casos mais graves, né? Mas nós podemos ter várias ações terapêuticas também,
uhum,
né? Vários movimentos, ou às vezes são pessoas que nos ajudam, às vezes a própria espiritualidade nos ajuda, nossa relação com a espiritualidade, outras terapias, né, podem entrar como complemento na ajuda e no tratamento de uma pessoa que tem um medo excessivo.
Isso é muito interessante, né? A religião e a espiritualidade já teve o papel de gerar medo, né? E agora tem o papel de, na verdade, fazer o inverso, te dar fé, te dar a crença de que calma, que tudo vai ficar bem, calma que tem alguém, né, olhando pra você, sim, calma que você está protegido pelo seu anjo da guarda, pelo seu orixá, pelo seu, uhum, mentor.
Uhum. Isso, tem pesquisas científicas hoje que mostram, uhum, com muita clareza, assim, de pessoas, não necessariamente, né, com esses transtornos, mas que são tratadas, né, de uma determinada patologia, as pessoas que têm alguma fé, seja qual for a religião, sim, o prognóstico, ele é muito mais promissor, porque é justamente essa crença de uma proteção invisível, né?
Uhum.
É a crença, não, eu estou guardada, eu estou protegida, e essa crença faz com que a pessoa se sinta melhor, que a imunidade venha, né? Então tem... gera, né, esse estado mental de confiança,
sim,
né, gera saúde.
E a gente tá, o medo pode ser também cíclico, né? Agora, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, medos que não tínhamos, que muita gente, sim, não tinha, nasceram agora, né?
Sim.
Apareceram agora.
Então, é bem isso. Pessoas que já vinham nesse quadro, nesse momento, pode ter exacerbado,
uhum,
né? E pessoas que nunca tiveram nenhuma sensação ou situação de crise de ansiedade ou de medo, e isso apareceu nesse momento.
E aí, como é que a gente trabalha isso? Porque, assim, é bem isso. Muitas coisas afloraram, assim, né? Provavelmente ninguém tinha lá seu pai, sua mãe, enfim, seus idosos na família... Mas ninguém pensou, eles podem morrer a qualquer momento. A gente estava vivendo, sim, de outra forma, eles estão saudáveis, está tudo certo. Agora está todo mundo nesse pânico, né? Porque, puxa, se pegarem o Covid e tal. Então, o medo da morte está muito forte em todo mundo. E eu não sei, mas eu acho que esse deve ser o maior medo de todo mundo, né? O resto, se a gente tenta resolver de outra forma, mas é a única coisa que a gente não tem controle.
Eu vejo assim, é lidar com a imprevisibilidade muito perto, assim.
Sim.
Claro que nós não temos controle da vida, né? É uma ilusão a gente achar que controla algo, não, uhum, controlamos. Mas essa situação do Covid trouxe isso muito perto e diariamente, né? Então essa instabilidade, às vezes, não só do medo do próprio vírus, mas muitas pessoas passando por situações, às vezes, financeiras, de muita instabilidade também.
Sim.
E o que fazer, né? Todo mundo tem que acionar a forma de se adaptar a essa situação. Então, a primeira coisa é aceitar. Então,
uhum,
a questão da aceitação, tanto no medo quanto nessa situação de pandemia, é essencial. Porque o aceitar diz respeito a você, ok, isso está acontecendo e eu preciso olhar para isso.
Uhum.
Então, essa sensação e essa postura de aceitar uma condição.
Sim.
Né? Então, eu tenho isso e isso, porque às vezes nós ficamos brigando com uma informação mentalmente.
Uhum.
Não, eu não quero viver isso, não, eu quero tirar esse medo de mim, não, eu quero arrancar isso de mim. Opa, não tente arrancar, tem só ficar com essa sensação para ver o que, que ela pode te dizer. Porque na própria sensação tem a saída da sensação.
Certo. Né? Se permita viver, né? Porque vai passar, as coisas vão passar. A gente, quando a gente chegou aqui, por exemplo, não é uma questão de você... Porque as pessoas estão indo para o extremo do... Isso não está acontecendo, isso não existe, esse vírus não existe, é tudo mentira, não é nada. E o pessoal que está enlouqueceu, tá pirando, está em crise de ansiedade, tá, enfim. Tem tudo o mesmo termo, né? A gente hoje chegou aqui, por exemplo, está tudo higienizado, pessoal com gel em tudo, a gente está mantendo a distância aqui necessária, né? Quando chega perto está com máscara, então assim... Vive-se, precisa-se, né? Nenhum medo e nenhum total medo, porque senão a gente não sobrevive, né?
Uhum. Mas nesse medo, o mais importante na hora de olhar esse medo, quando eu falo tanto isso, não olhe o seu medo, aceite o medo, porque a partir do momento que eu olho o medo, eu consigo entender que recursos eu preciso acionar para lidar com esse medo.
Certo.
Né?
Uhum.
Então, isso é que vai me dar segurança. Né? Então, nessa história do Covid, né? Tá, as pesquisas mostram, né? O uso de máscara diminui muito a probabilidade do contágio, o álcool gel aqui, né? O álcool.
Uhum. A porta aberta.
A porta aberta.
A gente deixou,
uhum. Então, isso, esses são recursos que eu tenho para lidar com esse perigo.
Certo.
Né? Da mesma forma, quando a gente tem um medo de qualquer coisa,
uhum.
Medo de estar no social, medo de fazer uma prova, medo do fim de um relacionamento, vários medos, medo do filho que está passando por alguma situação. Tá, essa situação, que recursos que eu posso acionar para me dar um pouco mais de segurança?
Tá. A gente vai para o intervalo de novo e na volta a gente vai descobrir como é que faz, que recursos são esses, tá bom? Já voltamos.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, com Márcia Fickel, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo.